O que quer que tenha acontecido é justiça. Introdução ao Gnani Purush, Ser Iluminado.
Numa noite de junho, em 1958, em torno das 18 horas, Ambalal Patel, um homem de família e um empreiteiro de profissão, estava sentado em um banco na plataforma de número 3 da estação ferroviária de Surat. Surat é uma cidade ao sul de Gujarat, um estado da Índia. O que aconteceu dentro dos próximos 48 minutos foi fenomenal. Foi a autorrealização espontânea, que ocorreu dentro de Ambalal Patel. Durante o evento, o seu ego foi completamente dissolvido e daquele momento em diante, ele tornou-se completamente separado de todos os pensamentos, falas e ações de Ambalal. Ele tornou-se instrumento vivo do Senhor para a salvação da humanidade, através do caminho do autoconhecimento. Ele chamou este Deus de Dada Bhagavan. A todos que encontravam, ele dizia: "Este Senhor, Dada Bhagavan, está plenamente manifestado dentro de mim. Ele também reside dentro de todos os seres vivos. A diferença é que em mim ele está completamente expressado, e em vós ele ainda tem que se manifestar. O que somos nós? Quem é Deus? Quem comanda este mundo? O que é karma? O que é libertação?" etc. Todas as perguntas do mundo espiritual foram respondidas durante esse evento. Assim, a natureza ofereceu uma visão absoluta do mundo e para o mundo por meio de Sri Ambalal Patel. Ambalal nasceu em Tarsali, no subúrbio de Baroda, e posteriormente foi criado em Bhadran, Gujarat. O nome de sua esposa era Hiraba. Embora fosse um empreiteiro de profissão, sua vida em casa e suas interações com todos ao seu redor eram exemplares, mesmo antes de sua autorrealização. Depois de tornar-se autorrealizado e atingir o estado de um Gnani, seu corpo tornou-se um fundo de caridade pública. Ao longo de toda sua vida, ele viveu pelo princípio de que não deve haver nenhum comércio na religião, mas em todo comércio deve haver religião. Ele também nunca aceitou o dinheiro de alguém para seu próprio uso. Ele usou os lucros do seu negócio para ajudar seus devotos em suas peregrinações a várias partes da Índia. Suas palavras tornaram-se a base para o caminho novo, direto e sem etapas para a autorrealização. Esse caminho foi chamado Akram Vigna. Através de sua original e divina experiência científica, o Gnan Vidhi, ele transmitia esse conhecimento aos outros em menos de 2 horas. Milhares receberam sua graça através desse processo. E milhares continuam a recebê-la até hoje. Akram significa 100 etapas, um caminho de elevador ou um atalho, enquanto que Kram significa caminho espiritual tradicional, o passo a passo ordenado. Akram é reconhecido como um trabalho direto para a bem-aventurança do ser. Quem é Dada Bhagavan? Quando ele explicava aos outros quem era Dada Bhagavan, ele dizia: "O que você vê aqui não é Dada Bhagavan. O que você vê é A.M. Patel. Eu sou um Gnani Purush e ele que está manifestado dentro de mim é Dada Bhagavan. Ele é o Senhor dentro de mim. Ele está dentro de você e de todos os outros seres. Ele ainda não se manifestou dentro de você, enquanto que dentro de mim ele está totalmente manifestado. Eu mesmo não sou um Bhagavan. Eu também me curvo a Dada Bhagavan dentro de mim." Atual ligação para obter o conhecimento da Self-Realization. Eu vou pessoalmente transmitir poderes espirituais especiais para algumas pessoas. Depois que eu for embora, não haverá uma necessidade para eles? As pessoas das futuras gerações precisarão deste caminho, não? Dada Shri. Param Pudya Dada Shri ia de cidade em cidade, de país em país, para dar satsang e transmitir o conhecimento do ser, bem como o conhecimento da interação harmoniosa com o mundo terreno, a todos que iam até ele. Durante seus últimos dias, no outono de 1987, ele deu a bênção à doutora Niru Benamin e otorgou a ela seus poderes especiais para que ela continuasse seu trabalho. Você vai ter que se tornar uma mãe para todo mundo, Niruben. Ele disse a ela enquanto a abençoava. Não havia nenhuma dúvida na mente de Dada Shri que Niruben estava destinada a ser exatamente aquilo. Ela o havia servido com extrema devoção, dia e noite, durante mais de 20 anos. Dada Shri, por sua vez, a moldou e preparou para assumir esta tarefa monumental. No momento da partida mortal de Pooja Dada Shri, em janeiro de 88, até o de sua própria partida mortal, em 19 de março de 2006, Pooja Niruma, como era carinhosamente chamada, permaneceu fiel à sua promessa a Dada Shri de continuar sua missão de salvação do mundo. Ela tornou-se a representante de Dada Shri no Akram Vignan e tornou-se um instrumento fundamental na propagação do conhecimento do Akram Vignan em todo o mundo. Ela tornou-se também um exemplo do amor puro e incondicional. Pessoas de todas as esferas da vida e de várias partes do mundo atingiram a autorrealização através dela e estão consagrados na experiência da alma pura enquanto cumprem seus deveres e obrigações no mundo material. Elas experimentam a liberdade aqui e agora, enquanto vivem suas vidas diárias. O vínculo Akram Gnan agora continua com o atual Gnan, Pooja Deepak Bhai Desai, a quem Pooja Dada Shri também havia agraciado com poderes especiais para continuar e ensinar ao mundo sobre Atman Gnan e Akram Vignan. Ele foi posteriormente moldado e treinado por Pooja Niruma, que o abençoou para conduzir Gnan Vidhi a partir de 2003. Dada Shri diz que Deepak Bhai se tornaria o vínculo que acrescentaria esplendor ao reinado do Senhor. Pooja Deepak Bhai, de acordo com a tradição de Dada e Niruma, viaja extensivamente pela Índia e exterior, dando satsangs e transmitindo o conhecimento do ser a todos que o procuram. Palavras poderosas em escrituras ajudam os que buscam o despertar nos seus desejos de libertação. O conhecimento do ser é o objetivo final de toda a busca de alguém. Sem o conhecimento do ser, não há libertação da alma. Esse conhecimento do ser não existe em livros. Ele existe no coração de um Gnan. Assim, o conhecimento do ser só pode ser adquirido ao encontrar-se com um Gnan. Através da abordagem científica do Akram Vignan, hoje pode-se alcançar Atma Gnan, mas isso só pode ocorrer no processo pessoal com um Atma Gnan vivo e receber dele o Atma Gnan. Apenas uma vela acesa pode acender outra vela.
Nota sobre esta tradução. O Gnan Purush Ambalal M. Patel, popularmente conhecido como Dada Shri, ou Dada, ou Dadaji, costumava dizer que não é possível traduzir exatamente a sua satsang sobre a ciência da autorrealização e a arte da interação com o mundo para o inglês. Parte da profundidade da intenção do significado a ser transmitido ao buscador estaria perdida. Ele ressaltou a importância de aprender o Gujarat para entender precisamente todos os seus ensinamentos. Entretanto, Dada Shri concedeu bênçãos à transmissão de suas palavras originais através de traduções para o inglês e outros idiomas. Era seu desejo mais profundo e fervor que os seres humanos que sofrem no mundo alcancem a liberdade viva da maravilhosa Akram Vignan que se expressava dentro dele. Ele afirmou ainda que dias viriam em que o mundo ficaria admirado com os poderes fenomenais desta ciência. Esta é uma humilde tentativa de apresentar ao mundo a essência dos ensinamentos de Dada Shri, o Gnani Purush. Foi tomado bastante cuidado para preservar o tom e a mensagem de suas palavras. Esta não é uma tradução literal de suas palavras. Muitas pessoas têm trabalhado diligentemente para isso e permanecemos profundamente gratos a todos eles. Esta é uma introdução elementar ao novo e vasto tesouro de seus ensinamentos. Por favor, leva em conta que os eventuais erros cometidos na tradução são de inteira responsabilidade dos tradutores, para os quais solicitamos seu perdão.
Prefácio.
Milhares de peregrinos estavam a caminho de Badrinath e Kadarnath, na Índia, quando ocorreu uma avalanche, enterrando vivos e matando centenas de pessoas. Ao ouvir tal notícia, muitos questionaram por que Deus tinha tomado as vidas daqueles que vinham para adorá-lo com tanta devoção. Deus é injusto, disseram muitas pessoas. Ao dividir uma propriedade de herança entre dois irmãos, um irmão recebe uma porção maior do que a do outro irmão. Neste cenário, o intelecto busca justiça, e os dois irmãos levam a contenda para o Supremo Tribunal. Eles acabam sendo miseráveis, gastando a maior parte da herança em taxas e emolumentos legais. Como é que, às vezes, o homem inocente acaba na cadeia e o culpado é posto em liberdade? Onde está a justiça? Homens de princípio sofrem enquanto que aqueles sem princípios aproveitam a vida. Pessoas corruptas desfrutam das suas grandes casas e outros luxos, enquanto que os honestos têm que lutar por seu pão de cada dia. Onde está a justiça? Tais incidentes ocorrem na vida e onde o intelecto busca justiça, o resultado é a miséria. Pujya Dadashri dividiu seu conhecimento extraordinário conosco de que, na realidade, não existem injustiças neste mundo. O que quer que tenha ocorrido e tudo o que acontece é justiça. A natureza nunca se desviou da justiça. A natureza não é uma pessoa ou um Deus que esteja sob quaisquer influências. A natureza é uma inter-relação de evidências científicas circunstanciais. Muitas circunstâncias devem ser precisas para que uma tarefa seja realizada. Dos milhares de peregrinos da avalanche, por que só alguns morreram? Os que deveriam morrer, cuja conta era para morrer, encontraram coletivamente a morte na avalanche. Um incidente tem várias causas, mas um acidente tem muito mais causas. Sem uma conta kármica pendente, nem sequer um mosquito pode picar você. O sofrimento que todos têm de suportar é como uma penalidade por suas ações kármicas negativas do passado. Portanto, aquele que deseja a libertação deveria compreender que tudo o que acontece e aconteceu com ele foi justo. O que quer que tenha acontecido é justiça. Este é o Sutra do Gnana. A aplicação desta frase em sua vida trará a paz e, durante tempos adversos, a harmonia interna irá prevalecer. Doutora Niruba Namin. O que quer que tenha acontecido é justiça. A vastidão do universo está além das palavras. Há muito mais no universo do que está descrito para nós nas escrituras. As escrituras revelam apenas uma fração do que o universo é. O universo, na realidade, é indescritível e indefinível. Se o universo está além das palavras, então como se pode entender o que ele realmente é? O universo é tão vasto que é incompreensível. Do meu ponto de vista, eu vejo a vastidão do mundo e sou capaz de falar a você sobre isso. A natureza é sempre justa. A natureza é sempre justa. Nem mesmo por uma fração de segundo tem sido injusta. A justiça que prevalece nos tribunais pode ser injusta às vezes, mas a justiça da natureza é sempre justa e precisa. Qual é a disposição da justiça da natureza? Na justiça da natureza, se uma pessoa honesta, que nunca cometeu um crime antes, tivesse que roubar hoje, ele seria capturado imediatamente. Se uma pessoa corrupta comete um crime, a natureza iria poupá-lo e ele ficaria livre. A natureza quer proteger a pureza de uma boa pessoa e, portanto, ela nunca vai apoiá-la em qualquer das suas ações erradas. A natureza, no entanto, continuará a ajudar e encorajar o malfeitor e, finalmente, esmagá-lo a tal ponto que ele nunca se levantará novamente. Ele vai perceber-se no inferno. A natureza tem sempre realizado justiça. Ela nunca, nem por um instante, foi injusta. Se você aceitar a justiça da natureza e entender que o que quer que tenha acontecido é justiça, você vai alcançar a libertação. No entanto, se você questionar a justiça da natureza, vai convidar perturbações e sofrimento. Acreditar que a natureza é sempre justa é chamado Gnan, conhecimento verdadeiro. E não entender as coisas como elas são é ignorância. Quando um homem incendeia a casa de outro homem, as pessoas vão considerar como injustiça, mas na realidade é justiça. Se a vítima acusa e condena o agressor, será a vítima quem sofrerá as consequências da injustiça, porque ele está acusando a justiça de ser injusta. Um homem queima a casa de outra pessoa. Neste momento, se alguém fosse perguntar a Deus: Deus, este homem acabou de queimar a casa deste homem. É isso justiça ou injustiça? O Senhor responderia: é justiça. A queima da casa é a justiça. Agora, a vítima reage com violência. Essa injustiça de sua parte atrai mais justiça da natureza, porque ele chama de justiça uma injustiça. O que quer que tenha acontecido é justiça. Não procure por justiça nesse mundo. Guerras, conflitos e dissensões no mundo são resultados da busca de justiça pelas pessoas. O mundo está inteiramente sob a forma de justiça. É fútil buscar a sua própria justiça nele. Tudo o que aconteceu e tudo o que está acontecendo é a própria justiça. As pessoas, em sua busca por justiça, estabeleceram leis e tribunais, mas são tolos em supor que a justiça é encontrada neles. Simplesmente deverão observar o que acontece. Isso é justiça. Justiça do mundo e justiça da natureza são diferentes. Justiça e injustiça são os efeitos de contas kármicas passadas, mas as pessoas tentam ligar suas ideias de justiça com as contas, e ao fazer isso, eles acabam nos tribunais e esgotando-se. Se você insultar alguém apenas uma vez, essa pessoa, na raiva, pode atacar e insultar você sem trégua. Todo mundo pode considerar as reações dele extremas e injustas. Onde está a justiça nisso? Justiça é que você estava destinado a ser insultado várias vezes, e você deveria considerar isto como um acerto da sua conta passada. Se você tivesse emprestado dinheiro para o pai de um amigo, você não tentaria recuperá-lo de seu amigo quando surgisse a oportunidade? Seu amigo pode pensar que é injusto, mas é assim que a justiça da natureza opera. A natureza traz todas as evidências em conjunto a fim de liquidar uma conta do passado. Se uma mulher discute com o marido continuamente, mesmo assim trata-se da justiça da natureza. A própria mulher é má, mas ela acha que é seu marido que é mau. No entanto, toda essa situação é a justiça da natureza. Sim, Dada. Então, quando você vem a mim com uma queixa, eu não acato suas queixas. Qual é a razão para isso? É, Dada, agora eu percebo que é justiça.